sem razão. Guarda no peito a mágoa sem reclamar. Acreditar no sol da nova manhã.
E aí, Chavantada, tá começando mais um ChavaCast. Faz tanto tempo que a gente não grava que o último foi na Série B e a gente já tá na Série C. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, acreditando no sol do novo amanhã. Temos aqui comigo o Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
Alô, torcida Chavante. É, voltamos, né? Voltamos. Não sei até quando o Brasil permitir, mas voltamos.
Também com a gente, André Silva. Bem-vindo, doutor.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É isso aí, né, gente? Série C. Esperar o melhor possível pro ano que vem.
E também com a gente, Gustavo Iribarren. Bem-vindo, Gustavo.
Boa noite, bom estar falando com vocês. Série C de... Travei pra caralho agora, não foi nem meu áudio.
De campeão gaúcho 2022.
Campeão do bem querer, isso aí.
Eu fiquei até sem palavras, né, depois dessa introdução maravilhosa.
Eu não tô mais acostumado à gravação, né?
É, eu cara.
Fui bugado.
Bicampeão gaúcho.
É. Vamos ter que falar sobre isso. Tinha até esquecido de botar na pauta, de tão importante que. Que tem sido isso daí,
taça,
mas vamos falar
porra,
aí.
Taça.
Bate a foto. Cara, que beleza, né, cara? A gente tem que falar sobre isso também, mas a gente tem que começar pela dor, né, cara? Rapidamente, porque todo mundo já tá cansado de saber que o Brasil ficou na lanterna, 23 pontos, a gente não fecha um mês ali. A gente distribui um ponto por dia, não fecha um mês. Uma campanha pífia e lamentável. E eu não quero mais falar sobre a Série B, mas a gente caiu finalmente, né? Depois de jogar 6 anos a competição e bater na trave várias vezes, conseguimos o acesso para a Série C. É, a gente vai ter que se preparar agora para esse novo momento, até a capa do episódio é recomeçar, a música do Paulinho da Viola é recomeçar, é tudo recomeçar, porque o Brasil caiu para a divisão inferior, né, para a Série C, e a gente voltou... A gente pode debater rapidamente sobre isso. Na minha opinião, a gente voltou ao estágio que a gente estava antes de subir para a Série B. A gente tem um estádio novo, né? Construído a duras penas, e ressaltar o trabalho do Thiago Perseu à frente disso. E a gente tem isso de novidade, mas de resto, o Brasil é o mesmo Brasil que a gente já tinha lá em 2015, durante o ano que a gente subiu para a Série B. O que vocês acham, guris? A gente está voltando para o mesmo patamar de antes? E o que vocês podem dizer dessa Série B? Quem quer começar aí?
Acho que ninguém quer começar. Pô, vocês me fuderam, né? Fiquei só eu de microfone aberto. Cara, é que é difícil, né? Pareceu que é uma coisa positiva jogar a Série C por voltar um patamar... quando na verdade é uma grande merda ter caído, né? Não é uma nem duas coisas que nos levaram a essa situação. A gente viu que foi um ano com muito erro, muito erro. Tudo que o Brasil podia cometer de erro, o Brasil cometeu de erro. E o pior de tudo era que falando de fora, né? Não, infelizmente, o pouco que a gente conhece dos bastidores, é melhor não conhecer, então falando de fora, muito desses erros podiam ter deixado de acontecer, né? Eram erros que a gente sabia que ia dar merda. Aquela dupla ali de comandando o futebol do Brasil, Montanelli e Menegotto, era certo que ia dar merda, porque os caras não tinham noção nenhuma de futebol e foram vindo com a barriga, inventando desculpa de que o Brasil tem que ser guerreiro, que o Brasil tem que ser isso, tem que ser aquilo e não, não, não buscava evoluir de verdade, só parecia que o Brasil queria regredir só. Então, é um saco ficar falando toda vez de erro, que faz 3 anos, na verdade, que a gente fala, né? Mas acho que é isso aí. Sinceramente, eu não tenho muito que falar, porque acho que é chovendo molhado. E acho que é isso aí. Infelizmente, é isso aí. É triste.
Não, é, a gente brinca muito entre nós, né, com frases muito boas que nós escutamos ao longo desse 2021, sobretudo a arrastar a bunda no chão, e é meio assim que o Lucas falou. A gente viu que muita gente que articulou o futebol dentro do clube errou demais, mas a gente também sabe que eu acho que tem muita gente que acaba ajudando o clube e não tem essa noção do que é, né, trabalhar com futebol. Eu, agora a gente está vendo uma direção nova, um pessoal novo articulando dentro do clube, e a gente vê que tem aquele discurso de montar um grupo que seja consistente, um grupo seguro, e eu acho que isso a gente já está vendo pelas contratações. Né, são jogadores que conhecem o gauchão, são jogadores que já jogaram no Brasil. É aquela coisa, né, que a gente brinca, o pessoal, os jogadores que são da aldeia, mas eu acho que tem um pouco mais de noção do que tinha no começo do ano e no final do ano passado. É algo meio que inexistiu, né? Porque sempre a gente está atribuindo essas passagens de anos e anos com os finais dos campeonatos e não conseguindo formular um elenco. E talvez uma das coisas positivas que a gente possa tirar esse rebaixamento é que a gente conseguiu começar a montar um elenco antes do começo do Campeonato Gaúcho, né, para a próxima temporada. Então, a gente já, pelo que a gente escuta, né, em rádio e acompanha também dos bastidores, tem já um número bom de jogadores contratados. Então, a gente consegue ver também que o Arthur, o Arthur Lannes, o Hélio e o Testoni, eles estão fazendo um trabalho ok, né, pro início e também dentro da condição financeira que tem. E indo lá para o que o Pedro falou no começo da fala dele, a gente tem um estádio, né? Algo que a gente não tinha quando nós jogávamos, tínhamos, né, o nosso estádio daquele jeito que a gente bem sabe, mas a gente fica, né, com esse estádio pronto praticamente para o próximo ano, mas com uma dívida muito maior daquela que a gente tinha, né? E isso é muito preocupante, porque é mais, aumenta um pouco mais dessa bola de neve que a gente tá por anos e anos, e o pai dessa criança não é um, são vários. Então é esperar que agora a gente tenha uma articulação mais tranquila e um pouco mais séria com relação à direção e a formação de elenco, e também com a grana e transparência. Mas foi um ano muito difícil, cara. Foi um ano muito difícil. Deu, como vocês falaram, tudo que tinha para dar errado, deu errado. E a gente nem tem muito o que falar, a gente meio que tá anestesiado. Essas últimas partidas a gente não acompanhou, a gente viu um pouco, o Brasil tomava um gol, a gente já sabia o que ia acontecer, desligava. Mas é isso, cara. Esse foi o ano. Uma confusão.
Só para completar rapidinho, o André falou bem ali que o pai dessa criança não é um, nem é dois, né? Eu acho que essa diretoria do Brasil teve oportunidade de dar nome aos pais. E não deu. E aí ficou tudo no colo dela, agora, né? Então acho que esse também foi um grande erro, dar nome aos pais. Dar nome que quando pegou a diretoria lá, início do ano agora, já tava merda na mão. E tinha oportunidade de dizer quanto que o Brasil devia, por que a gente tava nessa merda e o que ia tentar fazer. E não foi feito, né? Seguiu empurrando para baixo do tapete. Então acho que na hora de dar o nome não deu e acabou se tornando pai também.
E falando em dívida, só para atualizar o pessoal, no Jornal do Almoço de hoje, é do dia 1º de dezembro, foi veiculado lá o valor que a dívida do Brasil está em 27 milhões de reais. Né? Então, é uma grana pesada. É... A gente pode cravar que é a maior dívida que a gente já fez na história. Né? Vamos em busca de mais uma dívida. Né? E a gente está com esse rombo inacreditável. E agora, cara, só um comentário bem rápido, assim, essa diretoria que agora assumiu, né, o Triunvirato, cara, eu não sei se eu estaria no lugar, cara, porque é uma bomba de 27 milhões de toneladas nas costas, né, cara, é um momento muito difícil, e a gente vai falar um pouco agora sobre essa retomada, né, esse recomeço, porque estamos montando o elenco para 2022, não vai ficar quase ninguém aí do elenco atual, graças a Deus, diga-se de passagem, e a gente vai ter que remontar a nossa equipe, visando-se, primeiramente, eu acho, estancar, com o perdão da palavra, né? É o bananão, né, do meme, né, com o perdão da palavra, estancar a merda, né, cara, estancar agora, esse é o momento, né, cara, porque a gente tá num morro, estamos rolando morro abaixo, né, cara, então, assim, é tentar se segurar alguma raiz ali e parar a merda. Eu acho que esse é o principal objetivo nesse momento. E depois tentar voltar.
E é uma bomba sem a Série B, né? Apesar de ter a Copa do Brasil, que não tinha, mas é uma bomba sem a Série B.
Pois é, cara.
Com certeza deve ser melhor ter uma bomba dessas na mão com a Série B, né?
É. Eu já tô com vontade de parar de gravar, porque a tristeza tá tomando conta. Mas vamos lá. Gustavo Iribarren, tá quietinho aí, cara? Tá chorando?
Lamentavelmente em posição fetal no meu quarto. A situação do Brasil é complicadíssima, né? Eu ontem ainda tava conversando com o Eduardo, que tá no Conselho Fiscal hoje, e a gente vinha conversando de que se tudo que está sendo feito agora de bem organizado, de planejado, ainda vai depender de sorte para dar certo, imagina não sendo planejado como não foi nesse ano, né? Não, não tinha como, né? A gente veio de uma situação em que o clube era gerenciado por meia dúzia de pessoas que afundaram a saúde financeira do clube totalmente, né? Ao longo dos anos. Devo, não nego, pago se puder e nunca podia. E a gente veio esse ano, eu acho que o sentimento é ainda pior, porque na eleição, se me corrija se eu estou errado, a eleição foi em setembro do ano passado, né? A gente viu, naquele momento, o Newton como alguém que veio de fora com uma realidade diferente daquela do clube que a gente, pelo menos era a percepção que a gente tinha, né? A gente até se empolgou, na época a gente fez entrevista com o Newton, a gente conversou com ele, eu acho que é uma pessoa muito instruída, uma pessoa que tem capacidades, mas ele se cercou de algumas pessoas que foram mais do mesmo no clube, né? Então, que nem o Lucas disse, porque não teve a oportunidade de dar nome aos bois e não deu, porque eu acho que ele se cercou dos mesmos bois que já tinha antes, né? Então, ficou uma situação de segmento de trabalho e não de renovação. E era um trabalho dentro de campo que tinha dado certo, mas fora dele foi desastroso, né? Fora dele o Brasil aumentou a receita em centenas de vezes só que a dívida também aumentou centenas de vezes. Então, foi desastroso, né? E esse ano, foi uma convulsão. A gente bateu na trave muitos anos, né? A gente bateu na trave em 2017, a gente bateu na trave em 2018, mesmo tendo sido vice-gaúcho, a gente bateu na trave na Série B. 2019 a gente bateu na trave no gauchão e na Série B. 2020 a gente bateu na trave no gauchão e na Série B. Sempre com algumas rodadas de antecedência a gente se salvava, mas a gente nunca passava tranquilo. Era sempre pro final que a gente ia se salvar. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente caiu que nem uma pedra esse ano. Não teve, a gente sabia do rebaixamento desde, sei lá, da 15ª rodada, acho que até antes, mas assim, desde a 15ª a gente sabia, até o jogo com o Remo a gente sonhou com uma esperança, o jogo com o Remo eu acho que pelo menos pra mim foi aonde que, não sei se pra vocês, guris, mas pra mim foi onde acabou a esperança, porque foi um jogo que a gente até fez bem, e aí até a arbitragem jogou contra a gente, então não tinha mais o que fazer, e aí a campanha foi pífia do início ao fim, não tinha o que ser feito. Então, o mesmo planejamento que nos levou para a Série B foi o planejamento que por anos foi feito, parece que certinho, para a gente voltar para a Série C, né? Era inevitável da forma que ia. Então, eu acho que teve a diretoria desse ano teve dois erros, que foi o que um foi nos iludir. A gente imaginava que ia ser algo diferente quando veio a eleição. E não foi, foi mais do mesmo. E aí o segundo erro foi por ser mais do mesmo, não dar nome aos bois. E aí todos os erros de futebol que vieram, isso aí é consequência. Eu não vou dizer, porque a gente não pode dar desculpa de que o futebol não tinha dinheiro. A gente está vendo agora a gente um começo de trabalho muito melhor e não tem dinheiro também. A situação é até pior, muito pior, e um início de trabalho bem mais motivador. Então, foi um ano muito difícil pra gente, né? Foi anos muito difíceis, mas acho que agora a gente vê uma luz no fim do túnel. Que nem eu dizia no começo, pode dar tudo errado, mas a gente tá vendo uma luzinha no fim do túnel, sim.
Pois é, o futebol tem dessas, né? Só pra repassar aí, o pessoal já tá sabendo, mas acho que eu gosto de falar pra ficar registrado aí no ChavaCast pro eterno, né? Pra eternidade. O Brasil agora está sendo administrado por um triunvirato, que até essa eleição aí, essa composição, nem sabia direito o que era essa palavra, né, cara? E vai ficar até setembro do ano que vem. E são três conselheiros, né? O Evânio Tavares, na parte administrativa, o Arthur Lannes, né, o nosso querido Tuião, no futebol, e o Fernando Caldas, no financeiro. Então eles estão atuando no Brasil nesse momento, a gente continua com o Gerson Testoni para o ano que vem, tem o Capitão Hélio ali atuando também, trabalhando junto com ele. Então é essa a situação. Lucas, tu que levantou a mãozinha virtual, diga aí.
Não, só para dizer que no futebol, beleza. O Gustavo falou que esse ano já está sendo diferente, né? E realmente está sendo bem diferente e pode dar merda igual, a gente pode cair para a Série D. E cair pra Série B do Gauchão, mas porque o futebol. Futebol, isso aí pode errar, né? Só que a probabilidade de chance de errar sim é muito menor do que da forma que estava sendo feita, com os caras se apresentando 10 dias antes pro campeonato, 3 rodadas, o time não tinha perna pra jogar, é um sofrimento pra empatar ou perder de pouco pra Imoré. Então, já se vê um Brasil com outra cara, pelo menos, né?
Não, e a missão, agora a gente pode até fazer uma comparação, eu vou passar os nomes dos jogadores já anunciados, que é uma novidade também agora com esse novo pessoal, né? Porque há vários meses os jogadores chegavam no Brasil e a gente nem ficava sabendo oficialmente, ou era pela rádio, ou era por uma foto com o cara treinando, ou o cara do nada estava jogando, aparecia numa partida. Tem jogadores já anunciados, e a missão é muito mais difícil agora, porque a gente tem que fazer um time que tenha sucesso o suficiente para classificar numa primeira fase, depois passar por mata-matas para subir novamente para a Série B. Enquanto na Série B eram 20 times, a gente tinha que ficar até a 16ª posição, estava ok. Era, né, ok. O ideal é brigar para subir em algum momento, mas é para não cair, né, para manter pelo menos essa verba de televisão e tal, era ficar entre os 16. Então, eu, na minha opinião, é muito mais difícil montar um time que tem que ficar entre os 4 para efetivamente subir, do que montar um planejamento, um trabalho para se manter entre os 16. E é esse o desafio que o Brasil tem agora. Montar um time de Série C, com orçamento de Série C, mas tentando trazer alguns jogadores que nos dê capacidade competitiva para brigar por esse acesso, né? E bem no Gauchão agora, né? O Gauchão vai ser mais um teste para nós, e depois brigar para tentar voltar, né? Para a Série B, porque eu acho que é o caminho natural, né? Voltar o mais rápido possível. Do elenco profissional que a gente tem hoje, eu acho que não vai ficar ninguém, cara. Eu abri aqui o link do site do Brasil para a gente não se perder, porque o Brasil contratou muita gente esse ano.
Ah, vai ficar o Marcelo, né?
É, resumindo, vai ficar o Marcelo.
É os da casa, né? O Siqueira deve ficar.
Pois é, cara,
sinceramente, esse é o ano pra não ficar ninguém, realmente.
Pois é. É os guri que estavam aí, né? Que é os guri, da, é os guri. Do Brasil mesmo. É os guri.
Então, se tivesse que montar uma ali, se sou o Tuião, eu fico com o Marcelo, com o Siqueira, ficaria, né? Agora já até saíram com o Bruninho e com o Erisson. E tchau pro restante.
Pois é. E aí, brabo. Mas o Brasil vai fazer essa renovação quase que completa, né? A gente teve 450 laterais e nenhum prestou. Impressionante esse ano. E aí a gente tem 5 nomes oficializados, que é o Fernando, zagueiro, que estava no Joinville, 1,90m. Já tem um monte de comentário, uns dizem que é ruim, outros dizem que não sei o quê.
Sempre tem. É brincadeira, tia.
Os caras olharam um total de 0 jogos.
Vem um submundo da internet. Ah, não. Esse é ruim.
Então, vocês não entendem, eles analisam bem os jogadores.
Foi aí que começaram os nossos problemas.
É verdade, né, cara? Eu peço desculpa à torcida Chavante por ter dito essas palavras. Não, tipo, até pode fazer um debate sobre isso, o que é bom, o que é ruim, né, cara? Porque isso é muito relativo. Se a gente analisar hoje o futebol brasileiro, muitos consideram que só tem 3 times bons, que é o Atlético, Palmeiras e Flamengo. O resto é, né, meio bom, mais ou menos. Então, depende muito do que a gente... da forma como a gente olha, da nossa perspectiva, né, da competição, enfim. Mas, enfim, voltando lá. Rafael Castro, zagueiro também, estava no Santa Cruz de Recife. O volante... Car. Esse Santa Cruz. Jogou no Caxias por muito tempo. Também, acho que o Brasil tava namorando com ele há um bom tempo, até pra Série B.
Esse é um cara que, se o Brasil começa a dever muito salário, ele faz greve e vira presidente do Brasil.
Vai tomar conta do clube.
Também tem o Juan, 26 anos, ex-Camboriú. Mas ele tava ali no Brusque, né? Mas ele jogou essas partidas no Camboriú. Bruno Paulo voltando, ex-Paysandu, ex-alguma coisa, né? Porque ele jogou pouquíssimo nesses últimos tempos, mas é um velho conhecido nosso. Tem duas especulações mais fortes. Temos duas especulações. O zagueiro Ellerson, também do Joinville, a dupla titular do Joinville na última Série D. Essa é a especulação mais forte, tem 24 anos. E o meia Marlon, ex-Juventus, não é da Itália, não é da Moca, é de Jaraguá do Sul. Também é um nome especulado aí para o Brasil, então são esses nomes até agora. E a gente falou aqui que é um trabalho mais convincente, ou pelo menos mais motivador, porque a gente está começando... Esses jogadores já foram contratados em novembro, né? Eles estão sendo anunciados agora no último dia de novembro, em dezembro. Mas já deve estar, essas negociações devem estar rolando há semanas já. Então é um trabalho de planejamento mesmo, pensando em 2022, que a gente não via há muito tempo. A gente vai começar os trabalhos no dia 15 de dezembro, eles vão ser apresentados. Temos amistoso marcado com Caxias no dia 19, vamos enfrentar o ERZ.
Muito cedo.
Então é realmente um troço se preparando mesmo para o gauchão, que começa no dia 26 de janeiro. Então é algo que a gente não vê há bastante tempo, e até pela urgência da situação, é corretíssimo o que o Brasil está fazendo. Se o Brasil tivesse feito isso nos outros anos, de preparação mesmo, bem antes de começar, não deixar ali para o gauchão começando, com Mas certeza...
Feliz. Oi, diga. A gente sabe que isso aconteceu porque o Brasil caiu antecipadamente. Porque se o Brasil tivesse perto das últimas rodadas, com aquele perigo de cair, a gente precisa somar mais 3 pontos ou tentar conseguir uma posição melhor no campeonato, cara, não sei se a gente já ia estar fazendo o que a gente está fazendo agora. Porque as últimas experiências que a gente tem com o clube... Claro, mudou a direção, muda o pensamento, muda a maneira de organização, mas... Claro, é difícil, né, falar, sempre tem o C, a gente não realmente
se
não
o sabe Elton que tivesse 3 centímetros a mais.
Mas, cara, o que a gente tá vendo, assim, eu acho que tem uma coisa bacana, é a convicção. Os jogadores que estão vindo, eles podem super não dar certo, mas a gente já tem um camisa 5. A gente, pelo que tá escutando, já tem os quatro laterais. Cara, a gente foi ter um camisa 5 quando o Souza veio. E mesmo assim ele veio e não conseguiu jogar. A gente passou um ano inteiro.
Mesmo assim ele não veio.
Camisa 5. Sim, não jogou, não jogou nada e não jogou por estar lesionado. E a gente passou um ano sem camisa 5. Um ano inteiro sem camisa 5. Então, agora a gente pelo menos pode dizer, a gente tem um camisa 5 para começar o campeonato, para começar a temporada. Então, convicção nas contratações e de que posições que a gente precisa e necessita, a gente está tendo. A gente, claro, sempre fica preocupado, né? Quem é que vai ser o camisa 10? Quem é que vai ser o 9? Mas hoje é primeiro do 12. A gente tem ainda uns dias até o dia 15, né? 14 dias ainda, então muita gente vai chegar.
Assim, bom, esperamos.
Eu concordo, né, André, mas é que depende muito da visão das pessoas, né? O correto seria, eu entendo que o Brasil brigou até as últimas rodadas das últimas edições da Série B para escapar, eu entendo isso, mas tem que ter um corpo de pessoas trabalhando em cima já do próximo ano, né? Tanto das renovações de quem a gente...
Lutamos até a última rodada todos os anos, mas não foi até a última rodada, duas rodadas faltando, a gente tava de férias já.
Pois é, mas a gente
esse
nunca...
foi o único ano que nós caímos e estamos na merda aí, mas há muito tempo, né? Mas nunca foi até a última rodada nós lutando lá para não cair.
Pode falar mesmo assim, mas é que sempre ficou esse pensamento de vamos esperar acabar o campeonato, vamos esperar acabar o campeonato. Não dá certo, a gente sabe que não dá certo. A gente sempre passa trabalho no gauchão.
É aquilo lá, os caras chegam faltando 10 dias pra começar o campeonato e na terceira rodada não tem perna pra jogar ainda.
Cara, a gente não tinha time pra fazer coletivo. Não tinha time pra fazer coletivo. Eu lembro do Tenkat falando nas entrevistas. E aí a gente acabou o ano com quantos jogadores? 50 contratados?
Cara, eu não somei tudo, mas deve ser por aí, cara.
E não tinha gente pra fazer coletivo início do ano. É doido, cara.
E contrataram 50 saco de merda ainda.
Mas tem que botar um selo para maiores de 16 anos ali na capa.
Mas esse ponto do André, eu acho que é ainda mais longe de que a gente está fazendo isso porque a gente caiu, né? A gente está fazendo isso porque a gente caiu há muito tempo e com isso botou pressão para ter uma troca de diretoria, né? Se tivesse ficado um pouco mais de tempo, o Brasil sustentado no campeonato, mesmo que caísse mais ao final, mas sustentado por mais tempo, mas tivesse caído na 35ª, 36ª rodada lutando, pelo menos tendo uma perspectiva, não ia ter troca de direção, ia todo mundo, as dificuldades são grandes, mas parabéns ao que lutaram, nós não íamos ter a troca de direção, ia ser a mesma coisa de novo. Então, o importante foi... É complicado dizer isso, mas foi bom que a gente caiu cedo. Se era pra cair, que bom que a gente caiu cedo, porque teve toda essa mudança. Porque se a gente tivesse lutado pra ficar até o final e caído que nem merda igual, a gente não tava se preparando pra um futuro melhor, não.
Mas, com certeza. E até porque se o Tuião, que com certeza muito criticou isso, não fizesse isso agora que ele tem a oportunidade, aí nós tava fudido, né?
Acho que foi o Remo, né, que aconteceu isso, que caiu na última rodada ali, então imagina, a gente poderia ter vivido a situação do Remo ali, né?
Toda a vida cair na 15ª do que chegar na última.
Ainda bem que a gente caiu cedo, né, cara? Coisa boa cair cedo.
Com certeza,
Imagina a sensação de tu precisar fazer um gol no confiança rebaixado pra se livrar do rebaixamento. Mete gol na trave aos 45, mete uma bola na trave aos 45 do segundo tempo e cai igual. Essa é a pior coisa do mundo, ainda bem que a gente caiu no primeiro turno.
É o desabafo, né, cara?
Senão acaba ficando que nem os gremistas que ainda estão fazendo conta, né, pra não cair.
Os gremistas não aceitaram ainda a realidade. Mas antes de falar da Série C, vamos falar do gauchão, né? Vamos numa ordem cronológica, lógica aí. O gauchão já tem as rodadas definidas, né? Uma criatividade enorme aí da Federação Gaúcha de Futebol, só espelhou a última edição, que eu acho que a última edição já tinha sido espelhada na edição anterior.
Já, cara, já.
Nos 15 anos do Gauchão e inverta os mandos de campo.
Caraca, isso é monstro.
Caraca, cara. Bah, tá louco. E eu, cara, o energético, assim, tomei aqui, o Lucas aí não gosta, mas, cara, uma taurina aí para fazer essa fórmula aí, tá fazendo falta. Mas enfim, o Brasil pega o Aimoré fora de casa na estreia, né? Então perdemos, já podemos definir assim.
Perdemos. Perdemos. Só o meme. Perdemos.
Depois não, a gente pega.
A gente vai. Não, pode falar, tu vai falar rodada a rodada. Eu ia dizer que a gente só ia somar um ponto lá na terceira rodada.
Olha, não sei. Aí depois a gente pega o Grêmio, Série B. Pô, queria Série B também agora. O Grêmio em Pelotas, depois o Guarani de Bagé, pô, depois de muito tempo, né? Também em Pelotas. Na quarta rodada a gente vai até o Estádio Centenário enfrentar o Rogério. Eu sei que ele ouve o ChavaCast, então o Rogério te prepara que a gente vai fuder teu time. Depois a gente pega. Depois. Cara, eu vou ter que. Cara, eu tenho que botar a classificação de 18 anos. Depois a gente pega o São José de Porto Alegre em Pelotas. Depois o Novo Hamburgo em Pelotas, depois o Internacional em Porto Alegre, depois voltamos a Pelotas para pegar o Ipiranga, depois vamos à Arena do União Frederiquense enfrentar
estaremos
o União.
Lá.
Olha aí a informação. Depois pegamos o São Luís fora de casa.
Estaremos lá.
Olha aí. E depois o Juventude na última rodada em Pelotas. E para fechar, pegamos o Pelotas. Não, pegamos. Eu olhei errado aqui.
É outra tabela, cara.
É outra tabela.
Coitadinho do Pelotas, né? Virou União Frederiquense na tabela.
É verdade, cara. A federação deletando Pelotas assim, botando União Frederiquense. Né? Que beleza. A União é muito maior, né? Vamos ser sinceros. Tá, mas vamos lá. E o Gauchão, então, começa no dia 26 de janeiro. Temos um tempo bom aí de preparação, já que a gente está começando, né, antecipadamente. O Caxias começou hoje, se eu não me engano, acho que alguém lá do sanatório, um abraço pro pessoal do sanatório, comentou que o Caxias começou hoje a preparação, já tem 15 jogadores, algo assim.
Tem quatro amistosos já, né?
O Rogério já marcou um calendário de jogos aí para ele.
Sim, o Rogério vai fazer uma liga já na pré-temporada.
Mas enfim, o Gauchão que a gente conhece bem, né, cara? Campeonato que... Os caras jogam contra o Brasil como se fosse final de Copa do Mundo. Vai ser um bom teste aí para a Série C, mas pelo menos a gente vai chegar com um preparo físico, imagino eu, com o time formado, com mais tranquilidade. Entrar janeiro adentro aí já com o ano de 2022. Falando do Gauchão, acho que é legal destacar a gurizada da base, né? O Sub-17 que foi eliminado.
Tá aprendendo hoje. a bater já.
A gente jogou contra o Jaú, né?
Jaú, jogo de volta.
A gente perdeu. Não, a gente ganhou em casa, né, cara?
Ganhou em casa de 1-0 e perdeu hoje.
A base do Brasil tem mais culhão que os profissionais. Olha, faz horas que eu digo isso. Porque os guris do Sub-20, esses dias viraram um jogo no finalzinho. Saíram comemorando igual louco.
Rio Grandense,
acho que foi. Os guris do Sub-17 hoje foram eliminados, mas brigaram.
O Rio Grandense e o guri teimoso, né? O Rio Grandense de Rio Grande. O Brasil foi eliminado do Sub-17, chegou até as quartas, mas cara, é claro que eu quero ganhar títulos na base também, mas o importante é conseguir identificar a gurizada para usar no profissional, claro que o 17 ainda é muito novo, né, a não ser que seja o Vinícius Júnior da Baixada aí.
Mas o importante é dar rodagem pro Léo Ferraz, que pelo visto fez um bom Sub-20, né. Já foi, eu achei que ele foi bem com o Rogério também no Esportivo, na Série D, fez gol importante. E agora dá continuidade, né? Tem que criar os grupos.
É o trabalho que tá começando, né, cara?
Sim.
O Sub-20, não, o Sub-20 tá classificado, né? Acho que ele folga na última rodada agora.
Folga na última.
A base do Brasil não fez a venda extraordinária, sim. E eu não sei se a base do Brasil vai fazer essa venda extraordinária que muita gente espera, né? Mas a base do Brasil, eu considero a base do Brasil um sucesso. Porque Krigor, Fabrício, Luiz Henrique, o guri que tá no Ceará lá, o goleiro, o Siqueira, eu acho que a gente botou ele numa fogueira e pode ser que venha crescer ainda. O Léo Ferraz, eu acho que é um bom jogador também.
Marcelo.
Então, é o Marcelo. Marcelo vai assumir a titularidade agora, tudo leva a crer, né? Então, é uma base que, convenhamos, não recebe todo o apoio financeiro que o clube deveria dar e o clube não tem condições de dar, né? E mesmo assim ela consegue, a duras penas, formar gente, né?
É, e no sub-20 ali mesmo tem uma galera de time, né, cara? E tem vários ali que... A maioria dos clubes que a gente tem enfrentado, não do grupo ali, mas no geral, assim, são... Apesar dos investimentos também não serem tão altos, né, quando a gente fala do interior, já tem bases há muito mais tempo, com parcerias e tal. É claro que no Rio Grande do Sul aqui as referências são a dupla Grenal, a Parmalat, o São José de Porto Alegre também aproveita bem o que o Grêmio e o Inter não aproveita ali, não avalia direito, né, que acontece bastante. Então, cara, eu também considero a base do Brasil um sucesso, até pelo o custo-benefício, a forma como a gente investe, o que a gente tem de retorno, é que a questão da venda boa, né, cara, o Brasil vai ter que criar essa casca, né, essa experiência de vender bem também, porque a gente tá sempre na merda, aí de novo a merda, três merdas já dita no programa, então a gente vende desesperado, né, cara, é diferente tu ir comprar um violão de alguém que tá vendendo só pra pegar um dinheiro.
É, além do violão, o pianista tem que tocar piano e o guitarrista tem que tocar guitarra, né?
Não é isso, cara. Não deixaram terminar, cara. Pô, cara, é que assim, ó, se tu vai comprar um violão de um cara que precisa de uma grana desesperadamente, ele pede 70 e tu oferece 50 na mão ali, o cara talvez aceite, porque ele, cara, ele tá precisando daquela grana. Agora, se ele tá vendendo só por esporte ali, porque tá parado, quer pegar uma grana, quer comprar um FIFA, então ele vai negociar mais diferente, vai negociar de uma forma diferente. Então, acho que isso atrapalha o Brasil também. Não tem essa cancha pra vender, né? O Brasil pede, sei lá, 2 milhões do cara, 600 mil. O Brasil, topo.
Toma.
Pode vir. Então, cara, é isso aí.
É. Mas aí, se por 500 tu pode levar também.
Pago até o Uber, né? Então acho que tudo isso é difícil, né, cara? Mas assim, eu concordo com o Lucas, é um sucesso, assim, né?
Não, e não é só aí, não é só na base, né? Quando foi que o Brasil vendeu algum jogador? O Brasil nunca vendeu um jogador, porque sempre tem a famosa cláusula que o cara pode ir de graça.
Sim, quando a gente perdeu, por exemplo, o ataque na Série C... Eu não me lembro se a gente pegou alguma coisa muito grande na época. Acho que não, porque a gente não conseguiu repor também.
Pelo Amado foi 200 mil ou 200 e poucos mil na época. Porque o Amado foi pro Ceará, que não tava na Série A, né? O Leandrão, que foi pro Vasco, que tava na Série A e foi liberado.
Tinha a cláusula. Eu me lembro do Marcelo Regis também. Né?
O que é um milagre, o Brasil não ter uma cláusula pra liberar o cara de graça pra Série B, porque é impressionante. Se o Brasil tá na Série B, perigava ter uma cláusula pro time da Série C que viesse... O Brasil liberou o cara de graça também.
Pô, agora me passou pela cabeça, o Ceará ainda pagou 200 mil pra levar o Amado. É muita zica, né? Pô, tem até pena
pior
dos caras.
Pior que o Amado, acho que... É, pior.
Não, eu
tenho isso pena que... do Amado também, que acabou a carreira do cara, né?
Pois é, isso que eu ia comentar, né, cara? O Alex Amado é tão chavante que fez isso daí, né, cara? Porque olha... Não, mas é foda mesmo. O cara saiu no auge ali, né, voando aqui no Brasil e não conseguiu jogar. Acho que o Ceará deve ter pago 1 milhão aí pro Amado nesse tempo.
Nossa,
saudades.
Por botar na ponta do lápis.
Saudades, Amado. Muito amado por nós. Mas, cara, é isso. Acho que falamos bem da base aí. Pelotas também não tá jogando aqui o gauchão da base. Fica o registro. E é isso aí, né, cara? Eu não sei o que eu falo do Pelotas, né, cara? O Pelotas nem joga. O quê?
Mas tô olhando a tabela da segundona da base?
Não, olhei a oficial aqui.
Na boca do lobo, só as lobas entram em campo.
É verdade, cara. Pô, isso aí eu tenho um pouco de inveja. Mas não vou explanar muito a minha inveja, porque senão vou botar no recorte esse ChavaCast aí e vão avacalhar.
É, tua voz aí pro arquivo, se tu falar isso aí.
Bom, então vamos falar da Série C, né, pessoal, já que a gente está se preparando para ela também. Eu acho que é a principal competição para todos nós. E tem vários times tradicionais, todos quebrados e fodidos que nem a gente. A gente não sabe ainda a divisão dos grupos, porque tem muito clube do Nordeste, né? São 9 nordestinos, vi aqui o número, e 3 da região Norte. Então vai ficar disparelho, então a gente não sabe como é que vai ser essa distribuição. Mas eu acredito que o nosso grupo vai ser com Confiança, Vitória, Aparecidense, Ipiranga, Volta Redonda, São José de Porto Alegre, Mirassol, Figueira e o Botafogo de São Paulo, Botafogo SA, Botafogo Fake, como você quiser chamar. Eu acho que esse aí vai ser o nosso grupo. E no outro vai ter Manaus, Remo, Paysandu, Aparecidense.
Ué? Vai ser brabo, tio.
Aparecidense aparece duas vezes aqui, cara. É tão Aparecidense que aparece duas vezes aqui.
É verdade.
Mas enfim, ABC, Altos, Atlético do Ceará, Botafogo da Paraíba, Campinense, Ferroviário e Floresta. É nosso, eu acho nosso, assim, pelo menos em nome de clube, né, cara? Eu acho que o nosso grupo é mais chatinho.
E, pelos campeonatos, que a gente que gosta de futebol acaba acompanhando, né? A Série C, enfim, eu pelo menos sou trouxa bastante pra assistir. E agora eu vou ser obrigado a assistir porque o Brasil vai jogar. Mas, cara, vai ser um dos grupos mais difíceis, assim. Justamente porque pega esses times que a gente geralmente joga contra quando passa de fase, eles já vão estar ali, tipo, Confiança, Vitória, Aparecidense, que vem fazendo campanhas boas nos últimos anos. Se o Aparecidense ficar no nosso grupo, né? Não vai ser fácil. Eu falo que não vai ser fácil, não é nem por, quero subir. É com medo de cair mesmo.
Não dá pra duvidar, né, cara?
Eu vou ser bem sincero dizendo...
Mas o outro grupo opinar, é complicadinho também.
Eu já tava de saco cheio de ver o Brasil, quem dirá, a Série C.
Ah, é complicado sim, Gustavo, falei.
Não, é complicadíssimo o outro grupo também, porque vem com o Ferroviário e o Floresta do futebol cearense, vem crescendo muito, né? Não é só o Fortaleza e o Ceará que estão em boa fase, o Floresta também vem em boa fase, o Ferroviário também. E a dupla Repá, né? Tem sempre complicada. Mas o Vitória e Confiança, se caírem no grupo dos nordestinos ou não, né? É um grupo complicadinho. Eu acho que essa Série C é uma das mais... Não sei se uma das mais fortes a nível de nome, que nem o André vinha falando, mas talvez uma das mais parelhas, assim, niveladas dos últimos anos. Né?
Um lado bom de ter clubes gaúchos, né? Além da gente no grupo, é que a torcida do Brasil pode invadir, né, cara? A gente vai ter, além de jogar em Pelotas todos os jogos... A gente vai poder ir a Erechim, que tá, não é perto, mas a torcida vai. E Porto Alegre, que aí dá pra ir muito mais gente. Então, são jogos que, apesar de ser... Cara, são times chatos de enfrentar, né, cara? Eu nunca acho simples, ainda mais São José. Mas, assim, pelo menos tem esse fator local, assim, que pelo menos a gente consegue levar a torcida e tentar dar uma equilibrada, né? E o Figueirense, a gente tá sempre jogando... O Vitória, a gente tá se enfrentando, o Botafogo, enfim, os anos do Brasil na Série B foram muito bons para isso, né? A gente tá. Eu, apesar de a gente entender que a gente não tem uma estrutura de clube de Série B e nem também nem o financeiro para isso, né? A gente deixou de ter, não aproveitou as oportunidades. Eu vejo hoje o Brasil como um clube de Série B, com status de Série B, assim. Eu já subi o meu. Minha nota de corte, assim, em relação ao Brasil. Então, eu acho que é um bom ano para voltar, na minha avaliação, é o primeiro, né? Logo tu cai, assim. Só que aí isso vai depender muito do time que a gente vai conseguir montar agora, né? Não vai ser fácil. Mas eu acho que o primeiro ano é o melhor, assim. Tanto para atrair jogadores, porque tu tá ali... Pô, tu recém caiu e tal. Tu veio de uma divisão superior, a gente ficou 6 anos seguidos. Eu acho que, de alguma forma, isso ajuda. O lado ruim é a questão do dinheiro, né? O Tuião até deu uma entrevista pro Guerreiro, no Diário Popular. Ele comentou sobre isso, que alguns jogadores estavam acertados, passou um tempo, os caras entraram em contato desistindo, porque receberam uma proposta mais segura, né? Isso eles entenderam como, lá eles pagam o melhor, ou pagam em dia, no caso, né? A maioria dos clubes tem problemas, mas acho que atrasar 3-4 meses já não é todo mundo, né? Tem que estar bem pior nessa situação para atrasar tanto tempo. Então, isso é uma dificuldade que a gente vai ter.
Eu queria ter essa esperança aí, Pedro.
O quê?
De pensar que, eu não sei se eu consigo... Eu não sei se eu consigo subir esse sarrafo do Brasil, que nós somos um clube de Série B.
Cara, é que assim, eu vejo aqui por Curitiba, cara, que as pessoas que falam comigo ali na empresa, que não me conhecem diretamente, assim, mas aí... Em algum momento fala comigo e sabe que sou Brasil, porque eu tô sempre de Brasil e tal. O pessoal fala, cara, conhece tudo do Brasil, conhece alguns jogadores, sabe? Conhece um monte de coisa. Eu acho que, em questão de marca, e questão de conhecimento do que é o Brasil, onde fica o Brasil, o nome do estádio do Brasil, que são, parecem coisas simples assim, mas para um clube do interior que estava sempre fora de tudo, fora de tudo não, é até um exagero dizer isso, mas assim, fora dos grandes holofotes, né, dos grandes campeonatos, eu acho que é muito importante, cara. Então,
eu concordo, concordo.
Em matéria de marca, assim, acho que o Brasil hoje, pô, é um clube de Série B, sabe? Eu acho que a expectativa em cima do Brasil de voltar em algum momento, não vai demorar muito, sabe, aquela coisa, eu acho que existe. Agora, se isso vai acontecer, que nem, por exemplo, com o Vitória. O Vitória é um clube bagunçado pra caramba, mas acho que todo mundo espera que o Vitória vai subir daqui um, dois anos, uma, duas temporadas, vai estar de volta na Série B. Então, eu acho que é isso que eu imagino pro Brasil. Talvez eu esteja sendo um pouco clubista, mas é o que eu imagino para nós. E, pô, 6 anos de Série B não é pouca coisa. Né?
Não, eu concordo,
É, o problema maior acho que é o Brasil saber administrar isso, né?
É o
Brasil saber
fazer isso um fator positivo.
Aí volta todo aquele debate que nós já debatemos tudo de novo, mas... no fim, acho que na verdade é sempre o Brasil o problema. Do próprio Brasil.
É porque o Brasil, historicamente, ele sempre foi acostumado a jogar esse tipo de campeonato. Então a gente meio que entende que é natural que o Brasil busque, num prazo curto ou um prazo longo, voltar a um lugar que a gente meio que já tá. É que a nossa geração também não pegou muito do que a geração dos nossos pais, nossos avós, por exemplo, pegaram quando o Brasil jogava direto esses campeonatos, por exemplo, os campeonatos brasileiros. E agora a gente pegou esses últimos anos de Série B e, claro, eu acabei entendendo que o lugar do Brasil é na Série B, justamente por entender como se deu essa construção, né, na história, não só de estar ali jogando, mas a torcida que acompanhou, a mídia que acompanhou, a imprensa que acompanhou. Então, eu entendo, mas aí eu tô um pouco com o Lucas também. Tem que entender lá dentro e não achar que a gente está vivendo no final dos anos 80, no meio dos anos 90, achar que tem que bater no peito, arrastar a bunda no chão que vai resolver. Eu acho que não é só isso. E aí essa é a minha preocupação. Pensar também muito que vamos entrar na Série B e tem muita gente pensando que a gente já vai subir, mas a realidade pode ser e a gente meio que acha que possa ser bem diferente do que pensar em subir já no ano que vem.
Sim, a nossa grande vantagem como torcedor é que a gente sempre espera o pior, né? Então, não tem o risco de a gente entrar de salto alto. Eu espero que lá dentro do Brasil também o Brasil se conheça e sempre espere o pior do próprio Brasil e não entre de salto alto. Eu acho que no fim das contas é isso, né? Saber disputar a competição, né? Pode acontecer do Brasil fazer um gauchão bom e fazer uma Série C boa e subir no primeiro ano já, por que que não? Pode acontecer. Mas tem que o Brasil entender a realidade que o Brasil tá, né?
Isso é importante mesmo, concordo com vocês. Acho que o Brasil não vai entrar com esse salto alto, até porque a gente não tem nenhum motivo, além de que a gente caiu agora, mesmo assim é um motivo bem fraco para pensar nesse sentido, né? A gente caiu muito mal, né? A gente não caiu assim, caiu, sei lá, com o superávit. A gente não tá caindo desse jeito, tá caindo da pior maneira possível, endividado, bagunçado, não vai aproveitando quase ninguém do elenco.
Sem sócios, tipo, praticamente.
Então, tipo, pô, é um cenário devastador, assim.
Sim, tem mais isso, né? Não tem quase sócio, a média de público, beleza? Quando liberaram o público, o Brasil já tava na merda, mas a média de público foi horrível, né? O Brasil não chamou a torcida, não conseguiu chamar a torcida pro estádio. E eu entendo, beleza. Nós estávamos fazendo churrasco, aí ninguém estava afim de ir pro jogo, porque o Brasil já estava na merda. Então é um trabalho que o Brasil tem que fazer de novo, de chamar. E não, isso não pode ser só da boca para fora, porque eu tô de saco cheio de todo ano é uma campanha de sócio que só muda o nome e no fim é a mesma coisa, e nós vamos chamar o povão pro estádio e no fim é a mesma coisa, e nós vamos rever política de preço e no fim é a mesma coisa, e sempre tem meia dúzia de... Não é meia dúzia, mas é sempre o mesmo público. O público do Brasil não se renova nos últimos anos.
É, cara, se te botar na ponta do lápis é um monte de coisa sem fazer, né, cara? Não é fácil. Eu já mudo minha versão, a gente não vai subir. Porra, que
Bom, se o Pedro acha que a gente não vai subir, aí eu tô ferrado.
Até o Gustavo voltou.
É, fala aí, Gustavo.
Não, acho que essa frase que o Pedro falou, acho que é um ponto bem interessante, que é muita coisa para fazer, né? Acho que é bem legal a ideia que está tendo com essa renovação do conselho de priorizar muito grupos de trabalhos diferentes, né, de conselheiros. Parar de ser só um conselho em que só a mesa diretiva, quando muito, fazia alguma coisa, e ter conselheiros atuantes em grupos de trabalho, que não são parte da diretoria executiva, né? Eles não vão ter poder de executar realmente aquilo que eles vão planejar, mas vão poder estar acompanhando a direção e planejando e sugerindo e analisando o clube junto em diversas áreas diferentes, né? Já está sendo... A pauta da reunião do conselho amanhã já foi divulgada na convocação, que é para definir amanhã inicialmente os grupos de trabalho, né? Então, acho que isso vai ajudar muito. Acho que a direção executiva, como é um número limitado de pessoas, e como o clube não tem condição de ter profissionais em todas as áreas que precisa, não tem condição financeira, acho que essa ideia do grupo de trabalho no conselho, se for bem executada, isso vai trazer um ganho gigante para o clube, assim, vão. A gente vai ter capacidade de planejar coisas que antes o Brasil fazia de qualquer jeito. Por exemplo, essa questão dos sócios. Por mais que tivesse uma ideia, um planejamento por trás da diretoria, nunca tinha pessoas realmente capacitadas para fazer, porque realmente não tinha. Às vezes não tinha dinheiro, ou às vezes dava azar em pegar umas pessoas aí que a gente sabe quem foi, não precisamos dizer o nome, as pessoas que foram aí, que tiveram aí para resolver, que eram diretores, foram responsáveis pelos sócios, pelas campanhas de sócios de grandes clubes brasileiros, grandes clubes do Rio Grande do Sul, e tiveram aí e não fizeram nada. E agora a gente vai ter conselheiros que têm trabalho, por exemplo, pode ter conselheiros que trabalham na área de eventos, que estão acostumados e que conhecem o Brasil tão bem quanto essas pessoas, porque não vêm de fora, vêm de dentro do Brasil. Acho que esses grupos de trabalho vão dar um caminho bem positivo para a gente melhorar o clube em áreas diferentes, que antes a gente empurrava com a barriga por não ter condição financeira de melhorar, porque se entendia que só contratando profissionais, né?
É, ao mesmo tempo que eu concordo, eu fico com receio, porque beleza, não, o meu receio é porque essa frase do cria da casa, que não é gente fora, foi dito no futebol, né? Então, o meu medo é que isso se estenda ao futebol, esse pensamento. Claro que pode ter alguém formado que conheça o Brasil, dentro do Brasil, que tenha capacidade de gerir o sócio. Eu só fico com medo porque essa mesma frase de ter gente que tem capacidade dentro do Brasil de tocar o futebol foi dita esse ano, que tem que conhecer o Brasil, que a gente não precisa de ninguém de fora, que os caras de fora só vêm para não sei o quê, e aí gerou toda essa merda que deu, né? Então, e foi o Menegoto que falou isso, né? E na briga lá com o Fernando Leite, tem Cate, não sei o quê. Então eu só tenho esse receio nesse sentido, né?
Claro, por isso que eu acho que essa questão de ser grupos de trabalho facilita, porque não exclui a necessidade do clube de ter profissionais da área, né? Mas em áreas que no primeiro momento a gente sabe que o clube não vai ter condições, é o que a gente tem. O importante é a gente caminhar para o clube ter condições de profissionalizar todas as áreas possíveis, né? Mas no primeiro momento tem que sair do papel áreas que não saem. Essa área do marketing mesmo do clube, não. Quantos anos a gente fala que o clube tem que profissionalizar o marketing, mas nunca nem começou a sair do papel direito. Então agora está tendo o primeiro embrião. Acho que tem que profissionalizar o mais rápido possível. Mas enquanto não for possível, pelo menos ter um embrião de trabalho é importante. E é grupos consultivos, né? É a executiva que ao cabo e ao rabo é a executiva que toma essas decisões. Né?
A gente arrastou tanta bunda no chão que cavou um buraco e caiu, né, cara? Que merda. É isso aí, né, cara? Eu separei umas coisas pra gente passar uns recados. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, porque senão a gente já tá fechando quase uma hora de episódio. Apesar de a gente ter terminado um pouquinho estar terminando com um pouco mais de alto astral, é um episódio lamentável, né? Mais um. A gente tem quase. quase 100 episódios e, sei lá, 5 de alegria.
Lamentações.
Caraca, cara, é ChoraCast, né? Devia ser o nome do nosso...
não dá ideia.
Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos ter que passar uns recadinhos importantes aqui. O primeiro é mandar um abraço e forças aí pra Bruna Porto, a Chavantassa. Ela tá precisando de sangue tipo A positivo, ali na Santa Casa ou no Hemocentro. Ela também pediu doações até pra mesmo que não seja desse tipo sanguíneo, mas que vá lá doar, porque realmente é importante para as bolsas de sangue do hospital. Ela vai fazer uma cirurgia, precisa da nossa ajuda. Então estamos orando por ti, Bruna, com muita força. E também passou um recadinho do Esquadrão Chavante, né, cara, que voltou com tudo. Já tem mais de 100 pessoas cadastradas, acho que o Gabriel falou isso aí, o Gabriel Costa. Um abraço para ele, nunca participo. Mas ele falou sobre isso, né, do cadastro, que já passou mais de 100 pessoas. O Esquadrão tá fazendo uma ação social pro Natal aí de 2021, arrecadando brinquedo, doce. E para quem mora fora de Pelotas também consegue mandar uma grana aí via Pix. Tem o Pix aqui da Alice, que participa aqui com a gente do ChavaCast, mas aí é o e-mail dela, acho que vai ficar ruim de falar, ninguém vai entender, talvez, ouvindo. Mas aí entra em contato aí com o Esquadrão, as páginas do Esquadrão, ou com o ChavaCast, no sanatório, com algum de nós aqui, que a gente passa as informações da campanha do Esquadrão para fazer o Natal da criançada um pouco mais feliz aí, tá? Acho que esses eram os recados, né?
Inclusive, seria importantíssimo Gabriel participar do episódio para explicar a ideia do Esquadrão, né?
Pô, com certeza, cara. A gente tem que fazer um episódio, acho que especial, só sobre o Esquadrão, né, cara? Seria legal. Que tá atuando ali junto com a Garra, né? Então tá bem legal. Sim.
Tem mais de 100 cadastros, pelo que o Gabriel falou, e no grupo do WhatsApp tem 175 pessoas.
Olha aí, hein? Já é maior que muita torcida, hein? Oh. Não se tem nomes... Não se tem nomes, todo mundo pensou mesmo que eu sei, mas não se tem nomes. É lamentável, né, cara?
Vou festeja, vou festeja, o teu sofrer.
Cara, imagina, agora só pra animar um pouco esse finalzinho, imagina tu é rival de um time, tá? Aí tu fica feliz que esse time caiu de divisão. Aí tu percebe que a divisão pro qual foi o teu rival... Tá, há duas acima de ti, uma que não existe, né, porque tu tem que classificar, e a Série D. É muito triste, né, cara? Eu acho engraçado, mas deve ser um pouco triste. O sofrimento do teu rival...
pensamento, Pedro, que não vai com a gente.
É um pouco de autoajuda aqui, hashtag autoajuda. O sofrimento do teu rival é aonde eu queria estar.
Eu vou te indicar, Pedro, pra fazer umas palestras ali do outro lado da cidade, ver se ajuda.
Pô, cara, mas assim, eles têm tudo na mão, né, cara? É só atravessar a rua que tá no Nacional ali, né?
Não, e tu sabe mesmo o que é pior? Eu vou dizer aqui, ó, pra quem ouviu até o final, o que é o pior? Os caras queriam estar na Série B e não estão, né? Os caras queriam ser bicampeão gaúcho e não são. Aí o Brasil tira uma taça do meio do cu e vira o campeão gaúcho.
Brotou uma taça, tia.
Isso precisa ser dito, cara. O Tuião mal assumiu aí o rolê todo. Copa do Brasil e taça no armário, cara.
Se eu sou um Tuião, eu entro no amistoso contra o Caxias segurando essa taça aí já.
Bota o Rogério levantar a taça junto.
Vai, né? Imagina! Aí, Rogério, segura aí.
Que beleza, né, cara? Porra, é bonito. Mas falando da taça rapidinho, quase esquecemos de novo,
a
né?
Taça.
A taça! É o título honorífico. Honorífico. Que o Brasil recebeu aí do Gauchão de 1918. Teve a gripe espanhola, né? A pandemia lá da época. A cada 100 anos tem uma pandemia, né? Lamentável isso. E aí o Brasil não conseguiu, não disputou o estadual, assim como o Cruzeiro de Porto Alegre e também o 14 de Julho de Livramento, salvo engano, que minha memória já tá uma droga aqui. Isso aí, 14 de julho, primeiro rubro-negro do Brasil. E aí o Brasil recebeu da federação, assim como os outros dois clubes aqui citados, essa taça de 1918, Então, pau no cu dos antes aí, o Brasil é bicampeão. Não, brincadeira. Segundo o Isan Miller, ele é pesquisador, né? Não gosto de ser chamado de historiador. Não teve esse estadual e tal, mas é uma honraria que o Brasil recebeu aí da Federação Gaúcha de Futebol. É taça no armário, faixa no peito. E é isso aí, né, cara? A gente nem joga e é campeão de alguma coisa.
Não, e eu digo mais. Se a gente tivesse jogado, seriam duas taças.
Cara, isso aí é que não tem como a gente ganhar essa aposta, né? Mas eu apostaria, daria all-in. Isso daí, cara. O Brasil seria campeão em 18. Seria campeão em 18.
Até porque é a lógica, né? Se foi campeão em 19, chegou na final em 18, ia ser campeão de novo.
Com certeza, né, cara?
Pra mim é campeão, cara. Eu já considero que é bicampeão, pô! Bicampeão!
Claro, não, e tem que considerar, sabe por quê, cara? Tem time aí que foi campeão chutando um pênalti sem goleiro. Então, assim, vale tudo não, nessa merda.
Tem time que foi campeão chutando pênalti sem goleiro e inventou outra taça. E aí? Nós temos uma taça e fomos campeão e não podemos ser bicampeão.
É, os caras no Réveillon abrem o armário, pegam uma taça e querem outra estrela. Eu tô de brincadeira, cara. Mas enfim, fica aí o registro lá. Né? Tá louco, né, cara? Porra, é foda.
E se o marketing do clube tá evoluindo mesmo, eu quero a camisa comemorativa.
Cara, tem que fazer dinheiro de algum jeito, cara. Eu já tô de cara que nada foi publicado ainda. Tem que ser publicado alguma coisa.
Tem que fazer o Barbosa revirar os livros dele lá, achar o modelo da camisa e fazer uma camisa comemorativa.
Convida os Mancini aí, desenha o Alvarinho segurando a taça e vamos pra... Faz um mural gigante aí. E já era, cara. Não tem. Tem que comemorar, né, cara? Pegar alegrias. Tem. Botar a tristeza abaixo do tapete e bota os 27 milhões de dívida pra baixo do tapete.
Não tem mais espaço abaixo do tapete, cara.
E bota o troféu em cima, né, cara? Bota o troféu em cima dos boletos ali de 27 milhões, bota o troféu bem em cima. E já era, cara. Esse troféu aniquila qualquer dívida posterior.
Mas nós estamos falando do troféu de campeão gaúcho 2022, né? Porque esse eu já tô contando.
Também é uma possibilidade... Aí é tricampeão, né, cara? Aí é tricampeão. Espero que o Brasil já tenha no manual de marca 3 estrelas no distintivo ali, né? Não, vamos botar torto. Nossa, ali, cara, que nem eu vi no WhatsApp. Assim. É, dizer... Botaram umas estrelas vesgas ali. Que foda. Então tá, gurizada, vamos encerrando esse episódio com um pouco mais de alegria. A gente tá rindo porque a gente teve que cortar partes aí impronunciáveis. E é isso aí, um dia se a gente tiver um plano de sócios do ChavaCast, essas partes impronunciáveis estarão completas, então fique de olho. Sim. Valeu, gurizada.
Dia que nos patrocinarem.
Ah, é, vamos...
Que a gente seguir a pauta, na verdade, né, porque é sempre um atropelo de pauta, aí eu me comprometo.
A gente vai ter que fazer nosso manualzinho aqui, meu, nosso media kit aqui para conseguir patrocinadores. Então tá, gurizada, valeu pela presença, valeu Lucas, André, Gustavo.
Isso aí.
Grande abraço.
Valeu.
Grande abraço, pessoal. Boa noite.
Um abraço, pessoal.
Eu acho que... antes de encerrar, acho que a gente volta só ano que vem agora. Fica pro ano que vem. Não, a gente tem que voltar mesmo. Tem que voltar a gravar. Então,
tudo
valeu,
gurizada. Tudo depende do Tuião.
Tudo depende do Tuião. As alegrias do ChavaCast dependem do Tuião. Fica aí o...
Porque texto. Aqui o tambor bate.
Tem que ter cabelo no peito.
Tem que ter cabelo no peito. Tô!
Tu não tá gravando isso, né, Alfarido?
Não! Falou, gurizada.
Falou. Valeu.